Olá, pessoal. Mais uma vez, estamos aqui em mais um podcast da Missão na Cidade. Estou cercado de gente boa, só gente boa. Eu sou o Fábio Quintanilha, membro da Missão na Cidade, pastor da Igreja Tomás Coelho, e vamos ter o prazer de conversar mais uma vez com o reverendo Antônio José, essa simpatia em pessoa, né? E realmente um homem de muito conhecimento, um homem de Deus. Tem aqui comigo o reverendo André, reverendo Homer, se apresentem aí.
Olá, pessoal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A alegria aqui a gente ter essa segunda oportunidade para conversar com o reverendo Antônio José sobre um tema tão significativo, né, tão especial aqui para a gente pensar acerca da nossa missão. Reverendo Homer.
Olá, pessoal. Que bom estar de novo. Que bom estar de novo com o Dr. Antônio José. Já fizemos o primeiro podcast, uma apresentação, mas vale a pena ressaltar, né? E vale a pena entender por que, né, que a gente está com esse debate sobre ação social. A tese de mestrado do Dr. Antônio José é exatamente a respeito da responsabilidade social da Igreja, pegando o contexto da América Latina. Está aí, ó, nas mãos dele. Excelente livro, excelente obra, mas mais do que uma obra, uma verdadeira inspiração para a prática da Igreja. E hoje nós vamos falar um pouquinho de um dos inspiradores, né, desse livro, que é exatamente o ponto de Lausanne, né, que o André está aí na ponta da bala para ler para nós o quinto ponto, o quinto artigo do Pacto de Lausanne.
Muito bem. Então, se você ainda não entendeu, nós vamos hoje no podcast da Missão na Cidade falar sobre o Pacto de Lausanne e a responsabilidade social cristã. Muito bem, se você não conhece o Pacto de Lausanne, consulta aí, está disponível na internet, né? Fácil, fácil, você acessa. Então vamos lá, André, pode ler para a gente?
Maravilha. Então, assim, só para o pessoal que está participando aqui entender um pouquinho do que foi o Pacto de Lausanne, lá na década de 70, Billy Graham e John Stott, eles perceberam a necessidade de fazerem um congresso mundial para reestruturar a ideia dessa missão mundial num mundo que vinha tendo inúmeras mudanças políticas, econômicas, intelectuais e religiosas. E eles entendiam que a Igreja ela precisava compreender o que estava acontecendo ali naquele momento. E aí, justamente por isso, lá em julho de 1974, mais de 2.400 participantes de 150 nações se encontraram em Lausanne, na Suíça, para esse Congresso Internacional de Evangelização Mundial. E desse congresso, eles firmaram um pacto, que é chamado de Pacto de Lausanne. Então, a gente já falou aqui, se você ainda não conhece esse pacto, ele é importantíssimo para a gente pensar a questão da nossa missão. Você pode procurar mais sobre ele aí na internet. Esse pacto, ele tem 15 pontos, e o quinto ponto desse pacto, que é o ponto que nós vamos nos ater aqui, ele fala acerca da responsabilidade social cristã. Eu quero ler esse ponto aqui para vocês. Então, vamos lá. Afirmamos que Deus é o Criador e Juiz de todos os homens. Portanto, devemos partilhar o seu interesse pela justiça e pela conciliação em toda a sociedade humana e pela libertação dos homens de todo tipo de opressão. Porque a humanidade foi feita à imagem de Deus, toda pessoa sem distinção de raça, religião, cor, cultura, classe social, sexo ou idade possui uma dignidade intrínseca em razão da qual deve ser respeitada e servida, e não explorada. Aqui também nos arrependemos de nossa negligência e de termos algumas vezes considerado a evangelização e a atividade social mutuamente exclusivas. Embora a reconciliação com o homem não seja reconciliação com Deus, nem a ação social, evangelização, nem a libertação política, salvação, afirmamos que a evangelização e o envolvimento sociopolítico são ambos parte do nosso dever cristão. pois ambos são necessárias expressões de nossas doutrinas acerca de Deus e do homem, de nosso amor por nosso próximo e de nossa obediência a Jesus Cristo. A mensagem da salvação implica também uma mensagem de juízo sobre toda forma de alienação, de opressão e de discriminação, e não devemos ter medo de anunciar o mal e a injustiça onde quer que existam. Quando as pessoas recebem Cristo, nascem de novo em seu reino e devem procurar não só evidenciar, mas também divulgar a retidão do reino em meio a um mundo injusto. A salvação que alegamos possuir deve estar nos transformando na totalidade de nossas responsabilidades pessoais e sociais. A fé sem obras é morta. E aí há aqui uma série de textos bíblicos que eu quero destacar. Atos 17, 26 e 31, Gênesis 18, 25, Isaías 1, 17, Salmo 45, 7, Gênesis 1, versículo 26 e 27, Tiago 3, 9, Levítico 19, 18, Lucas 6, 27 e 35, Tiago 2, de 14 a 26, João 3, versículos 3 e 5, Mateus 5, 20, Mateus 6, 33, 2 Coríntios 3, 18 e Tiago 2, 20. Reverendo Antônio José, eu queria que o senhor falasse para a gente aqui a respeito da importância do Pacto de Lausanne para a nossa missão hoje, principalmente no que ele diz respeito aqui acerca dessa responsabilidade social cristã.
Muito bom. Muito bem, Reverendo André. Quando se trata do Pacto Lausanne, temos que pensar no contexto da época, contexto histórico, político do mundo naquela época do Pacto Lausanne. Lembra vocês, Pacto Lausanne, em 1974, foi escrito na época do contexto da Guerra Fria, entre Estados Unidos e Rússia, entre o hemisfério norte e os países chamados da Cortina de Ferro. Faziam parte do que era chamado de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 16 nações sob o jugo do tacão do comunismo. Mas vejam bem, então, esse é o contexto. Lembra vocês que desde 1917, a situação já vinha desde 1917, com a Revolução Bolchevista na Rússia, que fez com que o mundo entrasse num contexto checkmate, né? Ou seja, a Revolução Bolchevista na Rússia tentou colocar em prática ideias marxistas, mas numa perspectiva bem russa, bem política dentro do contexto da Rússia, contra a compreensão dos czares e do reino que se perpetuava há tanto tempo. Mas o que acontece em 1974? Lembra vocês, em 1974 é chamada a geração Baby Boom, a geração dos filhos da guerra. Naquele contexto, lembra vocês que os Estados Unidos tinham acabado de sair de 72, tinha acabado de sair do Vietnã, de uma guerra que os Estados Unidos malogrou, perdeu 100 mil soldados e entrou na guerra para defender o capitalismo. E o Vietnã, por sua vez, sendo fomentado pela China, sua vizinha ali próxima, e também pela Rússia. Então vejam bem, naquele contexto, da geração Baby Boom, é no contexto da Guerra Fria, é no contexto do Festival de Stock, 1968, quando os membros do Festival de Stock estavam dizendo não ao conceito de autoridade, não ao conceito de família, não ao conceito de religião. É nesse contexto, inclusive, que foi escrita a música de John Lennon, Imagine. Imagine como seria um bom mundo sem Deus, sem religião, um mundo sem fronteiras. Então, é dentro desse contexto da geração Baby Boom, do Festival de Stock, da Guerra Fria, que foi produzido o Pacto de Lausanne. Naturalmente, tem que se entender que, naquele período, havia imperialismos em muitos países e governos se perpetuavam. Então, dentro desse contexto, agora, naturalmente, a gente tem que entender, até mesmo se você for analisar a compreensão do que é imperialismo. Ontem alguém colocou, ainda bem, vejam bem, e até uma pessoa religiosa, viu? Um pastor colocou ontem, e como ele, eu conheço, eu mandei uma mensagem para ele no Facebook. Ainda bem que o Afeganistão, o Talibã, teve coragem de expulsar os imperialistas. Olha, veja bem, defendendo o Talibã. Ainda bem que o Talibã teve coragem de expulsar os imperialistas americanos. E é um pastor. E por que pareça, um pastor presbiteriano. Mas, meu amigo, não existe pior ofensa do que aquele que explora o seu próprio povo. Porque não há pior imperialismo do que o que o Talibã faz com a sua própria gente, escravizando, servilizando mulheres, estuprando crianças com 9, 10 anos.
Verdade.
Fazendo casamento de crianças com 7 anos, com pessoas idosas. Então, ou seja, então eu disse, não existe pior imperialismo do que... Não existe, se é a compreensão até da Darcy Ribeiro, quando ele diz isso, o povo brasileiro vai dizer isso, que não existe pior escravidão do que aquele que escraviza a sua própria gente. Então, ou seja, é nesse contexto de Guerra Fria, do Festival de Stop, da geração Baby Boom, que foi escrito o Pacto Lausanne. Então, havia muitas questões políticas por trás de tudo isso. Por isso que a preocupação do Pacto Lausanne é legítima. Mas vejam bem que Lausanne não diz que é a igreja, ele diz que o cristão. Ele vai dizer no final do pacto, nesse artigo que o André leu com muita pertinência, vai dizer que a fé que nós possuímos, que nos fez gerar de novo, leva-nos a ter uma vida cristã consequente. Eu olhei aqui os vários viés do Pacto Lausanne nesse texto. Ele começa dizendo que o evangelho é contra toda e qualquer opressão. Isso é bíblico. Naturalmente, isso é bíblico. Quando lemos, por exemplo, do Antigo Testamento, e você vai ler a compreensão do ano sabático e do ano do jubileu. Lembra que do ano sabático, no sexto ano, a terra voltava para o seu primeiro proprietário. O que a terra produzisse era para o pobre e para o estrangeiro, porque fosse estrangeiro na terra do Egito. Deus vai dizer isso. Porque fosse escravo na terra do Egito. Eu não quero que vocês oprimam o estrangeiro. Novamente, no ano do jubileu, em cada 50 anos, as dívidas eram perdoadas, a terra voltava ao seu primeiro proprietário, os escravos eram libertados. Então, havia preocupações consequentes para o judaísmo. Naturalmente, você vai entender aquele livro, a Missão do Antigo Testamento. Walter Kaiser Jr. vai dizer que de fato, isso é a perspectiva ética de Deus. Mas Israel nunca chegou a colocar em prática isso totalmente. Desse grande hebraísta, o Dr. Walter Kaiser Jr., inclusive foi meu professor de Antigo Testamento. Então, ele nessa obra dele, Missions de Old Testament, Missão do Antigo Testamento, que Israel nunca chegou a colocar em prática todo esse clamor social e ético de Deus. Então, já vimos aí a preocupação do Pacto Lausanne lá atrás, né? Lá no Antigo Testamento, com o ano de jubileu, o ano sabático, em que os escravos eram perdoados, os dívidas eram perdoadas, o que a terra produzisse era para o pobre, para a viúva, para o estrangeiro. Então, nós vamos ver isso, reverendo André, que eu creio que o Pacto Lausanne é altamente pertinente para hoje. Há que se entender que, quando ele pensa, vejam bem, Pacto Lausanne vai tratar em alguns viés desse texto. Diz que todos possuem uma dignidade intrínseca. Isso é puro calvinismo.
O que isso é calvinismo? Eu ia perguntar exatamente isso para o senhor. Qual a ligação entre missão e dignidade humana?
Sabe por quê? Porque nós devemos defender a pessoa que está sendo oprimida. Porque ele traz consigo a magodeia. Calvino vai dizer isso, que a razão de amarmos as pessoas não é porque eles sejam meritocratas. Ah, eu devo amar aquela pessoa porque ela é boazinha. Porque ela usa Pacani, usa Chanel número 5, o Paco Rabanne, o Emílio, o Paulo, o Fahrenheit. Não, eu devo amar aquela pessoa porque ele traz em si a dignidade. Ele tem dignidade própria porque ele é imago odeio. A razão da pessoa ser a imagem de Deus é a razão para ser amado por mim. Isso é calvino. Isso é puro calvinismo. Agora, vejam bem, outra coisa importante que vai dizer, reverendo André, aqui, deixa o reverendo André ler, o Pacto Lausanne vai declarar que não devemos ver a evangelização e a ação social como mutuamente exclusivas. Eu vou ler um texto que John Stott escreveu do Pacto Lausanne, viu? Olha o John Stott. Esse texto aí do Pacto Lausanne, quem escreveu foi John Stott. Esse artigo 5, quem escreveu foi o Dr. John Stott. O artigo 5. Ele apresentou e foi aprovado o artigo 5 escrito pelo Dr. John Stott. Mas ele tinha crescido mais. Mas o Pacto Lausanne diminuiu, mas encurtou o texto, né? Porque ele não podia colocar o texto todo do Dr. John Stott. São 15 artigos pequenos. Olha o Dr. John Stott colocou nesse artigo 5, que não está no todo o que ele escreveu, mas está aqui no meu livro. Ele escreveu aqui, ó. Olha o que ele vai dizer, Dr. John Stott. Cristo chama os cristãos para verem as coisas na perspectiva de outra pessoa. Os cristãos precisam apreciar a Bíblia e a ação social numa perspectiva bíblica. Cristo chama as pessoas, os cristãos, a ver o cristianismo na perspectiva do outro. Se os crentes assim o fizerem, chegarão melhor a uma apreciação clara do que é o verdadeiro evangelho. O cristianismo, diz o Dr. John Stott, converge para a vida como um todo, não apenas para as suas partes. É preciso um esforço especial para ver a vida na perspectiva do outro, a ter mais alteridade, a chegar ao mundo a partir do olhar do outro. Olha a preocupação dele. Então, ele já vai tratar de uma palavra que pouco se falava na época, que é alteridade. Quem é o filósofo da alteridade? É Emmanuel Levinas, que é um filósofo judeu que trata muito de alteridade, quer ver o cristão, quer ver a vida na perspectiva do próximo. Porque todo mundo quer empurrar de goela abaixo que acha que tem melhor para o outro. Né? Então, o doutor John Stott vai dizer que a vida cristã, o cristianismo, converge para o todo e não para as suas partes. Porque criou-se muitas vezes, André, essa compreensão, essa separação, esse ato, essa dicotomia tão profunda entre evangelização e ação social. Então, isso é um perigo. Isso é um perigo muito grande. Eu não vou dizer o nome do santo, mas, por exemplo, na mesma época da década de 70, da década de 20, um teólogo reformado escreveu um livro em que esse livro tornou-se bem conhecido nos Estados Unidos, já que ele é um dos líderes do movimento fundamentalista. Ele vai dizer que qualquer ação social é uma traição ao evangelho de Cristo. E olha o perigo de uma posição dessa. Porque é uma posição perigosa. Por quê? Porque essa preocupação dele? Porque ele estava com tanto medo. Havia surgido a Revolução Bolchevista, em 1917. Ele escreve a sua obra em 1920, aí vai dizer que qualquer ação social é uma traição ao evangelho de Cristo. Com medo do cristianismo tivesse algum tipo de link ou de empatia com o socialismo, ou parecesse com o socialismo. Mas chegou a tal ponto que, na década de 20 e 30, pastores americanos não pregavam sobre ação social, porque se alguém pregasse, ia dizer que era leninista, stalinista e marxista. Então, baniu-se a qualquer preocupação social. Se você colocasse uma creche na sua igreja, na década de 20 e 30, nos Estados Unidos, ia dizer que você era leninista. Então, a igreja passou a ser o quê? A ser somente apologética. Essa preocupação apologética vem desde esse período. A igreja, já que não faço, vou defender a reta doutrina.
Doutora Pastor, José, o senhor está trazendo só uma questão aí que para mim foi muito provocativa, assim, mexeu aqui dentro. Porque eu acho que... E aí eu vou só, Reverendo Homer, só para a gente não perder esse fio da meada aqui, porque tem uma frase nesse texto que eu li que fala assim, aqui também nos arrependemos de nossa negligência e de termos algumas vezes considerado a evangelização e a atividade social mutuamente exclusivas. Pastor, qual a relação entre humildade e missão?
André, deixa eu continuar, porque a pergunta é a mesma, cara. É a mesma, só que tem um outro viés, que eu queria, assim, enfatiza essa daí, você falou qual é a diferença entre humildade...
Não, qual a relação entre humildade e missão? E, assim, e a igreja tem dificuldade de assumir seus erros?
Eu queria pensar o seguinte, em cima, é a mesma tônica, a gente pensou junto, viu, André? Porque quando ele fala aqui também nos arrependemos de nossa negligência e de termos algumas vezes considerado a evangelização e atividade social mutuamente exclusivas, parece que esse arrependimento ele começa então em 1917, que ele está falando. Ele não está falando de um arrependimento histórico, mas um arrependimento das últimas décadas. E o arrependimento de termos sido omissos para não sermos vinculados a uma determinada faixa. Porém, o que acontece? Pode ser uma visão equivocada minha. Parece que alguns se arrependeram tanto, mas tanto, que pularam de lado e começaram a querer comprar brigas na área política, na área social, que também não lhe competiam. É como se estivesse dizendo, já que ficamos calados até aqui, a partir daqui falaremos até quando a nossa voz não for necessária. Então, nesse mesmo viés que o André colocou, de que de fato a gente está arrependido e como que esse arrependimento ele pode não nos levar a fazer coisas piores do que foram feitas? Agora é casar as duas perguntas aqui.
É porque, olha, o que o Reverendo André está falando, o Reverendo Homem, eu sei que há pessoas participando, ouvindo isso. O Reverendo Fábio ali está também um parceiro aqui nesse programa. Mas eu fico a pensar sobre as pessoas, porque estamos... Esse é um assunto também que é teológico, missiológico, e são preocupações nossas, necessariamente não são do povo da igreja, né? Mas, na verdade, Reverendo Roma, isso aconteceu. Eu, muitas vezes, para compensar, isso é o chamado fenômeno da compensação, para compensar a minha negligência, eu me polarizo. Então, a igreja, de alguma forma, polarizou-se. Por exemplo, surgiu o movimento, lembro para vocês, que nesse mesmo período, 74, surgiu em 1970 aquela obra que, na verdade, ele escreveu, a tese dele no, no, na universidade, lá nos Estados Unidos, lá na Universidade de Harvard, fez doutorado em teologia na Universidade de Harvard, o Rubem Alves, e ele escreveu em 68, a tese de doutorado dele foi uma teologia da libertação. Uhum. A Theology of Freedom. Mas os Estados Unidos, olha o que aconteceu. Os seus orientadores decidiram que ele devia mudar o tema, porque acharam que era muito provocante para os Estados Unidos. Aí ele escreveu, mudou o tema, não mudou o conteúdo, não mudou o tema para a Theology of Hope, uma teologia da esperança. Mas, na verdade, o que o Rubem Alves escreveu foi a teologia da libertação. Agora, vejam bem, tudo isso naquele contexto. Surge em 72 aquela obra Igreja, Carisma e Poder, daqui desse teólogo católico brasileiro, bem conhecido, o
Gutierrez?
Um dos líderes da libertação.
Boff, não.
O Leonardo Boff. Então, vejam bem. Então, o que acontece com a igreja? Eu vejo preocupação nisso. Toda a América Latina estava debaixo da ditadura militar naquele período. Então, a igreja, de alguma forma, deploravelmente, os teólogos debandaram para outro lado. Vai surgir como teólogo Camilo Torres, lá na Colômbia, dizendo que a luta armada por parte da igreja é uma luta, é uma ação cristã e sacerdotal. Quer dizer, a igreja pegar o fuzil para matar o mau patrão é uma obra de Deus. Quer dizer, olha que perigo um negócio desse. Que a luta armada é uma ação cristã e sacerdotal. E eu não duvido, não. Tem cristãos que defendem isso hoje. A Bíblia não vai nos ensinar isso. Por quê? Porque se você vê o exemplo de Jesus, quando ele esteve aqui, o judaísmo estava, de fato, eles estavam debaixo do tacão do mundo romano. Ou seja, então, Jesus, não há nenhum momento que Jesus foi um sublevador. Tentou criar uma insurreição do Estado do Estado judaico contra o Estado romano. Olha, já visto o que aconteceu na década de 70. E os zelotes levaram Israel a declarar a guerra contra o Império Romano, veio o general Tito, matou 1 milhão de judeus, destruiu o templo, acabou com a nação deixou de existir, voltando só a existir 2 milhões depois, dia 14 de maio de 1948, quando foi criado o Estado de Israel. Então vejam bem, então não há base bíblica para eu pegar, usar armas agora para combater o caos. Mas também, então, é uma situação muito, muito complexa. Mas que essa preocupação de arrependimento, de fato, é por causa do que aconteceu desde a Revolução, desde a Revolução Bolchevista. Então a igreja, de alguma forma, unilateralizou-se. Criou dois mundos estudantes. Defender a reta doutrina e a ação social. A ação social não tem nada a ver com a igreja. É dever do Estado. Eu conheço gente que diz isso. Até pastores, gente boa. Diz que a igreja não tem nenhum tipo de obrigação social, nem mesmo crente. A ação social é dever do Estado. A nós nos compete pregar o evangelho. E o evangelho não é no sentido do evangelho bíblico, na compreensão bíblica não. É evangelho numa perspectiva bastante confessionalista e reducionista. Não é evangelho de Jesus, é evangelho que eu creio. Esse é o problema. Uma coisa é evangelho, outra coisa é aquilo que eu digo acerca do evangelho. Então criou-se essa compreensão que a pregação do evangelho não tem nada a ver com a ação social, que a ação social é compromisso do Estado. Entendeu? É por isso que a igreja debandou para essa área. A igreja não se levantou contra o nazismo, a igreja não se levantou contra nenhum tipo de opressão, porque achava que eu não posso misturar as questões do reino com as questões deste mundo. A situação é tão complexa que isso, se a gente for tratar disso até na perspectiva da colonização, eu trato disso na minha obra. Eu tenho uma obra aqui lançada pela Eu tenho uma obra lançada pela Loyola que eu trato disso, o conflito entre a colonização maia e a colonização asteca. Por quê? O que vai acontecer? A igreja silencia também diante da colonização. A igreja silencia também diante da escravidão. poucas pessoas levantaram a sua voz contra a escravidão. Então, por quê? Porque tinha países protestantes que também eram escravagistas. Então, é uma situação muito delicada, muito complexa. Até que ponto eu vou entender que defender a fé é uma coisa, mas a questão social são questões do Estado. Então, é uma situação complexíssima, mas por ser complexa, Evandro Holmes, Evandro André, não nos deve levar a não falar, ou a não levantar a nossa voz, né? Eu acho que é dever da igreja dizer, olha, temos que ter preocupações, sim, sociais. É dever da igreja alçar a sua voz diante da injustiça, diante do clamor do mundo. Como é que eu vou ficar nessa situação do Talibã? Como é que eu vou ficar diante do mundo opresso, o mundo que oprime as mulheres, oprime os idosos, oprime as crianças? Não, não vou falar não, porque isso não tem nada a ver com o evangelho. Tem tudo a ver com o evangelho. Tem precisamos do evangelho, em uma perspectiva mais integral, mais holística. Essa era a preocupação do Pacto Lausanne, viu, Renato André? Eles queriam, eu creio de todo o coração que o Pacto Lausanne queria resgatar o evangelho numa perspectiva cristã, bíblica, teológica, paulina, e a perspectiva do Novo Testamento, da igreja que cuida uns dos outros. Porque cristianismo, de fato, é cuidar uns dos outros. Então, é ter essa preocupação mais consequente, além de defender a compreensão do conceito, além de defender a questão do doxa, da doutrina. Essa doutrina tem, com certeza absoluta, consequências na sociedade, no perspectivo do praxe.
Muito bem, eu não sei se... Pergunta, mas se você quiser fazer, André. É, o reverendo Antônio José, então vou seguir aqui, André. O reverendo Antônio José falou, o pacto de Lausanne é para hoje. Eu gravei aqui, concordo plenamente. E o senhor usou expressões que apontam para a ação da igreja, né? Essa bandeira tem sido levantada
Fábio, vai ajudar a sua pergunta. Vou ler um outro... Para ajudar a sua pergunta, vou ler o texto do John Stott, ainda na mesma questão, André, do artigo 5º. Está no 5º, artigo 5º, não saiu. Certamente palavras e obras não são excludentes, está vendo? Não são excludentes. Olha aí o texto dizendo que muito tempo nós pecamos por ser... Então, vou separar. Certamente, diz John Stott, está no texto dele, no artigo 5, certamente palavras e obras em Jesus nunca foram excludentes. Em certos sentidos, eram sempre intercambiáveis e caminhavam sempre juntos. O evangelho, o Jesus que diz, eu sou o pão da vida, alimentou 5 mil da multidão. O Jesus que declarou-se a luz do mundo, abriu os olhos ao cego. As obras cristãs têm tudo a ver com a natureza e efeito do verdadeiro evangelho.
Aliás, doutor Antônio José, o Evangelho de João começa dizendo que no princípio era o verbo, a palavra, e essa palavra se fez carne.
Então, muito só para eu concluir a pergunta aqui, ao mesmo muito tempo bom. Que a gente vê que o pacto é para hoje, a gente entende que nem todo o grupo cristão tem se levantado nesse sentido. E acabou que um grupo específico, né, que tem levantado essa bandeira social, né, como você bem falou, existem pastores justamente dizendo o contrário. Alguns desses grupos ficou conhecido como grupo de missão integral, né, e como esse é um termo que realmente pode estar aparecendo na cabeça de um monte de gente, as pessoas não conhecem, eu tenho duas perguntas em uma. Você poderia falar um pouquinho sobre o que é a missão integral, quais são os prós e contras, né, desta perspectiva?
Olha, a missão integral, os defensores do Pacto de Lausanne, é a compreensão de missão. Não está no texto a missão integral no Pacto de Lausanne, a palavra missão integral. Mas missão integral é a interpretação do pacto. Sim. Então, o Pacto de Lausanne, de fato, ensinou a missão integral, numa melhor perspectiva saudável neotestamentária. O próprio John Stott disse, nós não podemos criar o evangelho, palavra e ação, separar as duas coisas. Evangelismo e ação social não há como separar. Uma coisa depende da outra. Ele até usa, inclusive, no texto dele, ele usa como metáfora o sol. O Dr. John Stott diz, quando o sol está presente também seu calor e sua luz. Não podemos separar o sol sem separá-lo da sua luminosidade e calor. Então, quando o evangelho está presente, está presente também os seus efeitos, os efeitos benéficos para a sociedade, diz o Dr. John Stott. O que acontece é que essa compreensão de missão integral é bíblica, é teológica, faz parte do Pacto Lausanne. O problema é como ela se envereda ao longo das décadas, né? Entendeu? A compreensão é bíblica, que a igreja tem que caminhar nessa perspectiva, que o reino de Deus abrange os céus e a terra e abrange o cosmos. O próprio Ruderbos, eu ensino para os meus alunos, eu estava ensinando cristologia ensinando a compreensão, que é um grande teólogo no Testamento, talvez o maior, né? Hermann Ruderbos. E ele vai dizer que a morte de Jesus não foi só uma morte só pelos eleitos. A morte de Jesus teve efeito cosmológico. Porque também, com a morte de Jesus, também estava pensando na redenção, não somente da raça humana, mas redenção do cosmos. Porque a natureza geme aguardando o dia da sua redenção. Então, ou seja, a morte de Jesus teve natureza universal e cosmológica, diz o Hermann Ruderbos. Então, olhar também na perspectiva do Evangelho. O Evangelho tem essa natureza. Jesus não só veio salvar-nos da morte eterna. Jesus veio salvar-nos de todo e qualquer tipo de opressão. Jesus condena qualquer tipo de opressão, o Evangelho também, né? Então, ou seja, eu creio de todo o coração que a compreensão de missão integral é bíblica, é neotestamentária e está em plena simbiose com o Papa Lozano. A questão é que depois com o tempo, olha o que acontece. Eu vejo com um punho de preocupação. Eu vejo que muitos confessionalistas tentam separar as duas coisas. Eu conheço até colegas muito bons, que são bastante confessionalistas, mas que eles ogerizam o Papa Lozano. Por quê? Por causa da compreensão que foi dada hoje do Papa Lozano e as interpretações foram dadas depois pela Teologia da Libertação. Porque a Teologia da Libertação politizou o Papa Lozano. Então, você pode ver que o Papa Lozano, no artigo 5º, que o reverendo André leu, termina falando sobre o Novo Nascimento. Novo Nascimento não faz parte hoje da missão integral. A preocupação da teologia da missão integral e da teologia da libertação não tem preocupação social, não tem preocupação com o novo nascimento.
Então, é apenas uma preocupação social.
Sim, aprende preocupação social. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, a grande, temos vários segmentos da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, mas a maior, que é chamada Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, o PCUS, ela não tem mais missionários no terceiro mundo. Fecharam o departamento de missões. Eles dizem que a missão da igreja agora não é pregar o novo nascimento, é plantar postos artesianos na África, Ásia, América Latina. Ou seja, não é redimir o mundo, não é mudar a sociedade, é melhorar a sociedade. Então, olha, isso é perigoso. Que a tarefa da igreja não é mudar a sociedade, é melhorar a sociedade. Trazer à sociedade efeitos que não é mais nem sociais, é assistencialista, como teve no Roma. Então, isso é preocupante. Quando a gente separa as duas coisas, separa a ação social do novo nascimento. O Papa Lozano pregava que toda pessoa nascida de novo tem preocupações sociais. Não há como separar as duas coisas. Não são mutuamente exclusivas. Estão em completa simbiose e sinergia. O novo nascimento e minha prática social. Isso é Papa Lozano. Mas o que acontece hoje? Quanto mais confessionalista você é, está preocupado só com o novo nascimento e joga na lata do lixo, joga no trash, ação social. Um grupo que está preocupado com ação social, mas joga na lata do lixo, a necessidade de ser born again, nascido de novo. Então, eu vejo que parece um cabo de guerra. Cada grupo puxando de um lado.
Doutor então, José, eu não sei se eu faço uma leitura adequada, mas eu penso assim, o Papa Lozano veio para dizer que a teologia que nós pregamos não pode ser segmentada,
sim,
não pode ser quebrada, ela tem que ser integral. Mas quando saiu de Lausanne, a ideia que a gente tem é que algumas pessoas que leram o pacto, gostaram do pacto, esqueceram que a fonte da nossa teologia é a Bíblia.
É a Bíblia.
E passaram a fazer do pacto uma fonte de teologia. E aí surgiu aquilo que nós conhecemos hoje, eu uso o termo temida, né? A temida teologia da missão integral, apelidada carinhosamente de TMI. E essa teologia, ela esqueceu da Bíblia e ela se fundamentou nas partes do pacto e abraçada pela teologia da libertação, abraçada por diversos setores pessoais, o que ela fez? Ela jogou o que tinha da Bíblia fora do pacto e o que tinha de anseio histórico para que a Bíblia se tornasse prática, né? transformou isso em apenas pragmatismo. E aí a gente começou a ter uma série de desenvolvimentos estratégicos, desenvolvimentos políticos, que fez com que essa teologia se tornasse perigosa para os nossos dias. Só que quem não é do ramo, quem não conhece essa história, olha para o nome Teologia da Missão Integral e faz aquilo que nós muitas vezes costumamos fazer. A água está suja, joga a água fora, e já que o bebê está dentro, vai o bebê junto. Então, assim, a gente perdeu toda a reflexão que a nossa teologia tem que ser prática, a teologia bíblica tem que ser prática, e joga fora a missão integral, joga fora todo o contexto bíblico e vira apenas um movimento político, um movimento social, um movimento cujas expressões ferem o evangelho mais do que aquela expressão pela qual os membros de Lausanne disseram que estavam arrependidos, né?
Muito bom. É, muito bom. Sabe o que é, Reverendo Homer? É a questão do que é chamado de ferramenta hermenêutica, né? Porque para o Pacto Lausanne, a ação social partir da ferramenta da hermenêutica bíblica, né? Ou seja, a Bíblia é a minha única regra hermenêutica para interpretar o momento social da igreja. Já a teologia da libertação criou uma nova hermenêutica, que momento histórico e sociológico é a minha regra hermenêutica para interpretar a Bíblia. Então, estão vendo que o eixo é diferente? Para John Stott e os demais que participaram ali, Leighton Ford, o próprio Theodor Labrie, bem conhecido suíço, o nome dele, escreveu aquela obra Ecologia, como é que chama? Ecologia e o Mundo Moderno, esqueci do teólogo, bem famoso. Então, ou seja, todos eles pensaram nessa perspectiva, ou seja, de que a igreja tem como ferramenta social a palavra de Deus. A Bíblia é a minha regra hermenêutica para interpretar o momento histórico. Já hoje, o momento histórico, sociológico, é a minha regra hermenêutica para interpretar a Bíblia. Então, o viés muda a partir desse contexto, que a ação social hoje, a preocupação não é usar a Bíblia como ferramenta, é usar um momento histórico, político, social para interpretar a palavra de Deus. Então, isso é uma questão muito complexa. O problema é o eixo hermenêutico. O que compromete, Reverendo Homer, Reverendo André e Reverendo Fábio, o que compromete uma movimentação social hoje, o movimento da missão integral, é a regra hermenêutica utilizada, que não é mais a palavra de Deus. É o momento sociopolítico e econômico. Então, a partir disso, se fere a palavra de Deus completamente. É o indivíduo que defende o Talibã para ser contra o imperialismo americano. Mas não está preocupado que o Talibã fere a cidadania da mulher, a cidadania da criança, do idoso, torce o movimento também opressor, mas para ele não interessa. Olha, eu estava conversando com alguém. Olha o que acontece. Olha a ferramenta do indivíduo. Eu estava conversando com ele e ele disse de repente, olha, a ditadura militar no Brasil, segundo ele, matou 167 pessoas. Aí eu escutei, eu disse, oh, muito bom. Eu disse, eu sou contra qualquer ditadura. Eu falei, mas isso também é ditadura de direita e de esquerda. Ele disse, não, só tem de direita. Meu amigo, Stalin matou, o governo estalinista matou 32 milhões de pessoas para impor o socialismo. A Revolução Cultural Chinesa, em 1949, Mao Tse-tung matou 70 milhões de pessoas para impor o socialismo. No Quimé Vermelho, no Camboja, foram 10 milhões de pessoas foram mortas para impor o socialismo. Na Coreia, 20 milhões de pessoas. Já são 120 milhões de pessoas mortas pelo socialismo. E agora você... Isso não é uma ditadura militar? Isso não é um tipo de ditadura, de opressão? Isso não. Aquelas pessoas morreram porque foram contra a ideologia. Olha que perigo dizer que 120 milhões de pessoas morreram simplesmente porque foram contra a ideologia socialista. Gente, isso é... E quem me falou para mim foi um pastor. Meu amigo, quero dizer uma loucura dessa, uma insanidade dessa? Isso é um desvario teológico tremendo. Ele está preocupado com 167 pessoas que morreram no Brasil, mas ele banaliza 120 milhões de pessoas que morreram vítimas do socialismo. Então, a gente tem que ser contra todo e qualquer tipo de opressão. O texto que o Reverendo André leu diz que nós somos contra todo e qualquer tipo de opressão. Essa opressão não tem roupagem ideológica, política, se é a direita ou de esquerda. É qualquer tipo de opressão, o cristão tem que ser contra. Mas não, mas hoje politizou-se que eu sou contra a opressão, mas só se via da direita. Eu sou contra a opressão, mas só se via da esquerda. Não, o contexto diz, o Pacto Lausanne diz que o cristão deve ser contra todo e qualquer tipo de opressão. Então o Pacto Lausanne deve ser eu acho que deve ser revisto, André, e lido na perspectiva daqueles que escreveram. Por isso que é importante. Qual é a primeira regra da hermenêutica? Que o texto tem um sentido, que é o sentido dado pelo autor quando escreveu o texto. Se fosse perguntar ao doutor John Stott por que ele escreveu esse artigo, com certeza, eu conheci o doutor John Stott pessoalmente. Ele ia dizer que não tinha essa preocupação sociopolítica que tem hoje, já que ele era muito zeloso. Você vê os textos dele, você vê a obra dele, A Cruz de Cristo, vê que um cara está preocupado profundamente com o Novo Nascimento. Né? Então,
Sim, fala. Deixa eu fazer só uma pergunta provocativa, né? Essa pode ser reflexiva também. Se alguém chegasse em 1974 no plenário de Lausanne e falasse: precisamos atualizar a Bíblia, será que seria aprovado? Ou isso é consequência do TMI?
Com certeza não, Vernon. Com certeza absoluta. Absolutíssimo.
Muito bom. Assim, eu queria fazer uma pergunta aqui, reverendo. Tem um trecho desse texto que ele fala assim, que quando as pessoas recebem a Cristo, nascem de novo em seu reino e devem procurar não só evidenciar, mas também divulgar a retidão do reino em meio ao mundo injusto.
Injusto.
E aí, eu queria que o senhor falasse um pouco hoje sobre a radicalidade do evangelho e a polarização. Porque são duas coisas distintas, mas que às vezes as pessoas confundem. E aí, como ser cristão, mas não ter uma postura polarizada diante da sociedade? Como é que o senhor enxerga isso daí?
Sua pergunta é muito sábia, doutor. Aliás, o doutor John Stott tem uma obra chamada Evangelho Radical, né? É uma obra do doutor John Stott, Evangelho Radical. Então, ele fala que o cristão tem que levar a Bíblia a sério. Mas a Bíblia a sério em todos os sentidos. Então, ou seja, até na ação social. A minha preocupação, eu concordo plenamente com o André, são com as polarizações. E se você olhar, André, as polarizações sempre esteve na história da igreja. Lembra? Surgiu o arianismo. O Concílio de Niceia vai tratar disso. O Concílio se reúne para combater o arianismo, que defendia a humanidade de Jesus em detrimento da sua divindade. Aí surge um outro louco, um outro crazy lá, Apolinário, que para combater o arianismo defendia somente a divindade de Jesus. Se um defendia só a sua humanidade, que era ário, surgiu Apolinário, que defendia só a sua divindade. Aí vem o começo da década, começo do século XX. O que acontece com o século XX? Em 1907, surge na Rua Azusa, Los Angeles, Califórnia, o movimento pentecostal. E a primeira igreja é a Assembleia de Deus. Para combater a Assembleia de Deus, muitos teólogos deixaram até de crer nos dons espirituais. Tornaram-se totalmente cessacionistas. Aí você vai encontrar teólogos reformados, até reformados, que não crê não somente na cessação dos dons, mas na cessação do milagre, que é impossível Deus agir hoje. Meu amigo, é colocar a camisa de força no Todo-Poderoso. Então, a igreja sempre teve essa dificuldade de como fugir das polarizações. Porque, para combater o pentecostalismo, a gente passa a algerizar tudo que faz parte do sagrado. Ah, não vou levantar a mão na igreja, não. Se levantar a mão na igreja, vamos dizer que sou pentecostal. Ah, eu estou ensinando, reverendo André, reverendo Romulo, que é meu diretor, eu estou ensinando matéria, o reverendo Romulo pediu agora. Aliás, fascinado com matéria. Mas que é pneumatologia. Porque eu amo esse assunto. Os alunos estão maravilhados com isso. Eu estou dando muito material para eles. Gente, você pode ser um bom presbiteriano crendo no Espírito Santo e produzindo fruto do Espírito. E crendo, se for da vontade de Deus, Deus pode dar uma experiência única na sua vida, nunca mais dar, mas pode dar experiência quanto aos dons, uma experiência única, e não mais se repetir, porque ele é Deus. Eu não posso alijar Deus de ser Deus. Então, mas o que acontece com a igreja? Para combater o movimento pentecostal, eu me torno ultra-cessacionista. Tudo cessou na era apostólica. Em morrendo os apóstolos, cessou, tudo cessou. Que os dons, não somente os dons, mas milagres foram apostólicos. Foram dados ao colégio apostólico. Em morrendo os apóstolos, cessou o milagre. E cessou os dons. E você vai ver gente boa ensinando isso. Então, esse é o perigo da igreja, André. A igreja sempre tem que... Eu creio que a gente deve viver em constante vigilância. De coração, André. A igreja tem que estar em constante vigilância, pedindo graça a Deus. Pedindo graça. Eu acho que até Aristóteles tem muito a ensinar na obra dele, a Ética de Nicômaco. Aristóteles vai dizer que a maior virtude humana é fugir dos extremos, porque a virtude está no meio, diz Aristóteles. Então, e Paulo vai dizer que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, a moderação é a maior virtude humana. O cristão ser moderado e fugir dessas polarizações que se vê hoje. Entendeu? Aqueles que defendem o evangelho numa perspectiva que ojeriza a ação social. Aqueles que só defendem a ação social e não estão preocupados com o novo nascimento. Então, eu creio que as duas coisas devem caminhar juntas. E precisamos pedir graça e unção de Deus. E só o Espírito Santo poderá fazer isso na minha vida, reverendo André, reverendo Homer, reverendo Quintanilha, na vida da igreja. Ser uma igreja sábia, usada pelo Espírito Santo, fugindo dessas polarizações contemporâneas.
Amém, amém. Reverendo, posso dizer que é um prazer ouvir o senhor. Eu poderia ficar aqui a tarde inteira ouvindo, quietinho, porque é muito bom. Assim,
muito bom, muito legal.
Você compartilhar. Fomos muito abençoados, eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes também. Muito bem, esse é o interesse do nosso podcast, né? Não apenas trazer conhecimento, mas fazer com que os crentes em Cristo Jesus estejam engajados na missão. Esse é o nosso intuito, né? E que realmente cada pessoa que ouvir esse podcast possa tratar integralmente o ser humano como a Bíblia manda fazer, né? A partir de uma da chave hermenêutica correta, né? É isso que queremos. Muito bem. Foi um prazer estar com vocês. Passo a palavra aos meus irmãos também para se despedirem.
Olha, tchau, tchau, pessoal. Alegria poder participar aqui desse encontro e se preparem aí, porque teremos outros encontros também muito inspiradores por aqui.
Doutor Antônio José, Fábio, André, uma coisa que eu tenho tido nesses podcasts é aquela sensação de que conversamos e não chegamos a nada do que ainda temos para conversar. Então, dá uma vontade de começar o próximo podcast. Eu espero que você que está ouvindo também queira isso, né? Porque o nosso objetivo é esse mesmo, né? É a gente refletir e levar a igreja a pensar, tendo Cristo como nosso Senhor, o Espírito como nosso direcionador e a Palavra de Deus como nosso único fundamento. Amém. Valeu, amém. Até a próxima.
Valeu, obrigado, gente. José. Muito obrigado, Reverendo Romer, meu querido diretor, meu pré-claro diretor, eu lhe amo muito. Você mora no meu coração, Reverendo André, eu amo muito, conheço a Reverenda desde criança, um homem santo de Deus. E Reverendo Fábio, que eu conheci também há vários anos. Eu estou entre amigos, eu os amo muito. O Senhor os abençoe de forma graciosa e bela e copiosa, amém, profusa. É o que eu desejo. E aqueles que haverão de assistir esse podcast, sejam muito abençoados pelo Senhor e sejam motivados a fazer a obra de Deus numa perspectiva plena e completa. O Senhor muito abençoe. Fugindo das polarizações. A bênção e a direção do Espírito Santo. Amém.
Amém. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Então,
muito obrigado pelo convite, André, Romer e Fábio.
Amém.
Muito obrigado.
Tchau. Tchau.